Geralmente, quando olhamos para as plantas de um projeto de arquitetura, especialmente na área da hotelaria, o processo parece quase bem. Parece um manual de instruções daqueles suecos, sabes?
Exato. Tipo, tudo muito limpinho e linear.
Pois, o arquiteto desenha ali uma linha perfeita no computador, o empreiteiro vai a um catálogo encomendar materiais novos e depois os camiões chegam ao estaleiro com tudo embalado em plástico. Há uma espécie de previsibilidade ascética na operação toda.
Sim, tudo com código de barras e o mundo da construção moderna, no fundo, vive dessa previsibilidade. O risco é o maior inimigo de um orçamento.
Claro.
Por isso, a norma é comprar novo. O reaproveitamento em grande escala costuma ser evitado, porque introduz variáveis que são difíceis de controlar. Exige um tipo de gestão que a maioria dos empreiteiros não tem tempo para fazer.
Nem pachorra, muitas vezes. O que nos traz ao dossiê que temos hoje em cima da mesa para esta análise profunda, e eu confesso que fiquei muito curiosa, é uma verdadeira biblioteca de construção de um projeto chamado Lusitan Retreat. Fica no norte de Portugal.
E é um projeto incrível, diga-se de passagem.
Sem dúvida. Quando abri estes documentos, aquela ideia de construção linear desapareceu logo. Estamos a olhar para o planeamento de 56 microprojetos, espalhados por 12 zonas distintas.
E com um prazo que é uma autêntica loucura.
Completamente. A equipa quer erguer isto tudo num sprint alucinante de apenas 21 dias, de 1 a 21 de setembro de 2026, e o detalhe mais louco usando quase exclusivamente materiais reaproveitados. Ok, vamos lá desembalar isto. O que temos aqui é um manifesto prático, certo?
Certo. Não há cá espaço para greenwashing ou daquelas campanhas de marketing ecológico vazias.
Pois não. Isto parece um guião de sobrevivência industrial misturado com arquitetura de guerrilha.
Nem mais. E o que torna este documento brilhante não é só a ambição, mas o nível maníaco de organização logística. O tom é super analítico.
É impressionante, não é?
Muito. Porque não estamos a falar de um grupo de voluntários que, sei lá, decide juntar entulho num terreno ao fim de semana. Eles transformam um fluxo contínuo de desperdício da região na própria identidade do retiro. A regra de ouro é que cada objeto tem de ter uma segunda vida e uma história.
E isso, para quem nos ouve, é super relevante. Num mundo onde o nosso primeiro instinto perante um problema é abrir a carteira e comprar novo, isto é um atalho para entender a verdadeira economia circular.
Sem dúvida. Antes de construir, tens de ter materiais. E o material grátis exige uma logística pesada. A secção de sourcing deles parece uma operação militar.
Uau, mesmo! Eles mapearam 103 fornecedores locais, organizados em 6 rotas ali na região de Braga e do Minho.
Sim, e um dos exemplos mais fascinantes é a logística para o Esferovite, o EPS. Em vez de irem a uma loja de bricolagem comprar placas novas, eles criaram rotas noturnas nas lotas da Doca Pesca em Esposende e na Pova de Varzim.
E entre as 4 e as 6 da manhã, segundo o plano.
Exatamente. O objetivo é interceptar as caixas de peixe descartadas no momento em que os pescadores as esvaziam, antes de se tornarem lixo.
Espera aí. Deixa-me fazer de advogada do diabo. Caixas de peixe nas paredes. E o cheiro? Quer dizer, o tal grátis não sai muito caro em tempo de limpeza para tirar as bactérias e tudo mais?
Pois essa é a grande dúvida. Mas o documento explica isso muito bem. O protocolo exige uma limpeza extrema, claro, lavar à pressão e secar ao sol ibérico, que atua como esterilizador.
Ah, o sol faz parte do processo.
Faz. Mas o que é fascinante aqui é a colocação inteligente. Esse esferovite nunca vai estar à vista ou em contacto com o interior dos quartos. É enterrado nas fundações ou selado nas paredes duplas. Serve só de barreira térmica.
Ah, percebo. O hóspede tem o isolamento sem lidar com a origem.
Nem mais. E a matemática financeira disto, o chamado CAPEX, é avassaladora. Cada 1.000 euros de material recolhido reduz imenso a despesa inicial. Por exemplo, recolher 100 paletes na zona industrial de Sequeira pode poupar entre 3 a 5 mil euros.
E ainda falam daquelas off-cuts, as sobras das fábricas de painéis em Amares, certo?
Exatamente. A restrição não é um limite, mas o motor da criatividade deles.
Mas repara, lidar com dezenas de fornecedores, materiais irregulares, voluntários, tudo isto num sprint de 21 dias. A probabilidade de algo correr mal ou alguém se magoar é enorme. E é aqui que entra o sistema de semáforo.
Pois é. Ter materiais de origens tão diversas introduz um risco tremendo.
Sim. E como é que eles garantem que a estrutura não colapsa?
através de uma taxonomia de risco muito rígida no papel. Isso retira a ambiguidade no terreno. O sistema divide-se em verde, amarelo e vermelho.
Sabes o que isso me lembra? Uma cozinha profissional. Tipo o estagiário, que seria o verde, pode passar horas a descascar batatas de forma segura. Um erro ali não mata ninguém. Mas o voluntário nunca vai preparar o peixe-balão, que seria o vermelho.
Exato. Uma falha no peixe-balão é fatal. Isso fica para o chefe.
Pois. E no projeto? O verde são coisas como fazer caminhos de pedra. O amarelo já exige supervisão contínua porque envolve máquinas de lixar, ferramentas perigosas.
E o vermelho?
O vermelho ou é risco de fogo ou estrutural profundo. Coisas como as lareiras ou a estrutura do ginásio. Existe sempre, mas sempre, aprovação de engenheiros profissionais. E essa questão de vida ou morte. E os documentos são mesmo agressivos nisto, aplica-se aos materiais também. Voltando às paletes, não aceitam paletes quaisquer. Têm de ter a sigla HT, de tratamento térmico. E proíbem totalmente as que dizem MB. Porquê tanto estresse com MB?
Porque MB significa brometo de metilo. É um pesticida altamente tóxico. Se um voluntário lixar aquilo, inala um neurotóxico brutal. E se for para o quarto, continua a libertar gases perigosos.
Credo.
Pois. A segurança é primeiro. E aplica-se o mesmo à água. Vão usar aqueles contentores de mil litros, os IBC.
Ah, aqueles grandes com a gaiola de metal?
Esses mesmos. Mas têm de ser exclusivamente de grau alimentar. Tipo que levaram xaropes ou glicerina. Nunca os de químicos agrícolas. Porque o plástico absorve essas toxinas e liberta-as depois.
Ou seja, se falhassem aí, o sonho do retiro sustentável virava um pesadelo tóxico. Mas passando da teoria para a prática, como é que aplicam isto no terreno? Fiquei fascinada com a Zona 3, o ginásio Pedra Forte.
Sim, a filosofia de treinar com a terra.
Exato. Em vez de halteres, vão usar pedras de Atlas esculpidas a partir de granito do próprio local, usando aquela técnica de, acho que é plug and feather.
Sim, o método das cunhas e expansores. É uma técnica milenar, de facto. Fazem furos, inserem as hastes e batem com o martelo até o granito abrir perfeitamente sem explosivos.
E é aqui que se torna realmente interessante para mim. O esforço destes voluntários não é só trabalho manual. Aquele suor fica lá, com parte da história documentada do espaço.
Completamente. E até os bancos de descanso contam essa história. São feitos de gabiões, aqueles cestos de malha de arame, cheios com as sobras desse granito. Mas tem uma regra restrita.
A regra de a pedra ser 30% maior que a malha,
exato,
certo?
Para não caírem com o desgaste natural do tempo. Mas o mais curioso no ginásio é o equipamento das pull-ups, as elevações. É a única grande despesa estrutural.
Pois tubos de andaime galvanizados e fundações de cimento com 60 centímetros e tem de curar entre 7 a 28 dias.
E eles fazem questão de citar a norma europeia para ginásios ao ar livre. É a EN-CHAN-CHAN-CHAN, como se fossem uma entidade pública. Eles exigem zonas de queda de 1,5 metro para afastar logo o estigma de bricolagem amadora.
Uau, isso é pensar a longo prazo. O que nos leva à zona 5. A caravana. Porque o norte de Portugal tem uns belos 15 mil milímetros de chuva por ano. Revestir uma caravana com madeira de paletes pedia problemas.
E é aí que entra o show sujibã.
Ah, a queima superficial da madeira.
Vi imagens disso e o aspecto rústico negro fica lindo. Além de proteger a madeira, claro. Sim, carboniza as fibras e torna a madeira resistente à água e a insetos. Mas há uma regra de sobrevivência crucial aí. O revestimento nunca pode tapar os respiradores de gás da caravana.
Ai, pois, o monóxido de carbono.
Sim, um erro ali e asfixiavas as pessoas lá dentro.
O que nos prova que construir coisas estáticas é difícil, sim, mas gerir sistemas com física e biologia... Bem, o planeamento deles para a estação de arremesso de machados é divinal.
É um caso de estudo na gestão de risco.
Totalmente. Eles têm versões evolutivas. A versão A, o tal produto mínimo viável, não usa machados a sério. São alvos de velcro e machados de plástico macio, que custam 150 euros.
E porquê?
Para testarem o comportamento das pessoas. Testam a linha de arremesso de 3 metros, gravam vídeos para marketing sem estresse com seguros e veem se o layout funciona de forma intuitiva. Então, o que isto tudo significa na prática? Que só avançam para a versão B os machados reais da norma desportiva oficial quando têm a certeza que o espaço é seguro. E há aquela regra do veio da madeira.
Sim, o veio da tábua de pinho tem de estar na vertical e ligeiramente umedecido.
Para quê? Exatamente.
Se ligarmos isto ao cenário mais amplo, a ideia é a absorção. Com o veio vertical, o machado espeta e afasta as fibras. Se fosse horizontal, a madeira atuava como um trampolim e o machado ressaltava contra quem o lançou.
E claro, tolerância zero ao álcool nessa zona.
Graças a Deus. E mudando da física dos machados para a biologia, também temos a aquapónia nos dois tanques EBC.
Um ecossistema fechado maravilhoso.
Sim. Em vez de comprarem fertilizantes para as alfaces, usam os dejetos dos peixes. E a regra de ouro que eles têm para os principiantes? Começar só com água e plantas 2 semanas antes de pôr os peixes.
Pois não, ficam-se pelas carpas e peixinhos dourados. Nada de tilápias para fugir às leis de espécies invasoras, pá. Que pragmatismo.
A engenharia de mitigação de risco deles é perfeita. O foco não é o exibicionismo fotográfico, é a confiança e a segurança da infraestrutura.
Incrível. Bem, recapitulando a nossa jornada aqui. Começamos com recolha noturna de esferovite sujo e paletes, passámos pelas regras rígidas do semáforo, até vermos o ginásio de pedra e as caravanas queimadas. E a tese destes documentos bate forte.
Bate.
No Lusitano Retreat, o espaço não vende quartos, vende histórias, vende a prova visual de que o engenho supera o capital. Em apenas 21 dias...
Isso deixa-nos com uma questão final, muito provocadora, que nasce destes textos. Se uma equipa de voluntários, quase sem orçamento, consegue mapear, testar e erguer uma infraestrutura inteira usando lixo e pedras, o que é que nós, pá, no nosso dia-a-dia e nas nossas empresas, estamos a rotular como impossível ou caro demais?
Nem mais. É pano para mangas.
Às vezes é só porque nos recusamos a olhar para os recursos e para o chamado desperdício que já temos, mesmo debaixo dos nossos pés, com outros olhos.
Ficou o desafio para fazermos contas à vida e repensarmos o nosso lixo. E pronto, terminamos aqui a nossa análise. Muito obrigada a quem nos acompanha em mais um mergulho profundo. Até à próxima exploração.